amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. O nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós falamos dos temas espirituais em geral, sempre numa vibe universalista, bem espiritualista, juntando os antigos ensinamentos do Oriente com os modernos ensinamentos do Ocidente, somando tudo de uma forma equilibrada na mente e no coração e procurando então compartilhar essas informações espirituais de uma forma humana, natural, bem simples, para que todas as pessoas possam compreender claramente a temática espiritual. Como eu já havia avisado a vocês antes, está disponível para download gratuito a tradução para o italiano do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que já estava disponibilizado para baixar no site em português, e lá também tem a tradução para o inglês e agora a tradução para o italiano. Vocês podem entrar no site do IPPB, que é ippb.org.br, entra na seção de download de livros, lá estão descritos todos os livros, tem vários para baixar lá, e agora eu começaria a trabalhar em cima da tradução desse mesmo livro para o espanhol. E logo depois eu vou trabalhar na tradução dos Sakuras Espirituais, aquele livro da ligação Japão e Brasil, também para o espanhol. E tem várias outras coisas aí para frente. Eu não pude nem publicar mais um livro novo, porque fiquei atolado de trabalho com essas traduções, revisões e diagramações desse material, mas é responsabilidade, é compromisso espiritual, e que legal que eu estou podendo colocar disponibilizado para download gratuito todo esse material. Então peço a vocês, por favor, avisem os seus amigos de língua italiana e os oriundes, vamos chamar assim, que esse livro está disponibilizado agora em aberto para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Eu estou na dúvida aqui da própria sequência do programa. Deixa eu explicar para vocês por quê. Eu estou montando o programa aqui de casa, como vocês sabem, como a maioria dos apresentadores da rádio. Espero que aí a vacinação avance bem, todo mundo imunizado ainda com os cuidados necessários que todos nós precisamos ter por bom senso, equilíbrio, né? As coisas por discernimento, e daqui a pouquinho a gente vai poder ter atividades presenciais, abraçar os amigos, entes queridos e fazer muitas atividades que todos nós estamos sentindo falta. Então, em função dessas atividades que a gente vai pegando, eu vou às vezes resgatando uma coisa ou outra, e hoje me deu vontade de resgatar uma mensagem do Preto Velho, daquela série de mensagens que vão virar livro aí nos próximos meses, né? Vai chamar-se Na Luz dos Pretos Velhos, e eu já li alguns para vocês. Eu resgatei um de 2014, que eu inclusive cheguei a ler aqui na rádio na época e comentar algumas coisas, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero ler e quero pontuar algumas coisas em função de algumas aulas que eu estou montando aqui para os meus alunos, e eu acho que seria legal compartilhar com vocês. Então eu vou deixar para o segundo bloco esses ensinamentos do Pai Joaquim sobre arrogância e o que isso causa espiritualmente. É um alerta muito sério para todo mundo, para vocês, para mim também, todo mundo que raciocina e que está de mente aberta, que não está fechado por arrogância, achando que sabe tudo, ou que é the best nisso ou aquilo. Todos nós somos aprendizes do Eterno, estamos aqui na Terra para aprender um monte de coisa. Então eu tinha originalmente separado esse material para passar logo no primeiro bloco, né? Então deixei separado. Aí o que acontece? Eu fui pegar uma mensagem de um amigo meu que desencarnou, a mensagem de um mentor espiritual, falando com ele, e ficou muito legal. Eu resolvi vocalizar. Vocalizei então a mensagem, que eu vou passar também no segundo bloco. Só que aí rolou uma coisa importante. Me deu vontade de gravar uma vivência espiritual desta última madrugada para os dois grupos de estudos que estudam comigo aqui em São Paulo. São grupos presenciais de muitos anos, não tem como abrir para outras pessoas, porque são grupos de muitos anos e eu estou fazendo as reuniões com eles pelo Zoom, né, até a gente poder voltar e fazer as reuniões presenciais. Eu resolvi gravar uma conversa que eu tive com o Mikael Ivanov, também chamado de Onraan, que é um mentor espiritual que eu vejo há muitos anos. Para quem quiser, quando o programa entrar no YouTube, eu vou deixar dois ou três textos dele, os links, e aí vai estar a descrição de quem era o Mikael Ivanov quando estava encarnado aqui na Terra. E já tinha um tempo que eu não via ele. E ele conversou comigo de madrugada, fora do corpo, sobre o poder da luz e das cores. E eu fiquei com isso na minha mente para montar uma aula. E aí resolvi gravar um áudio para os dois grupos de estudo e mandar para eles aqui pelo WhatsApp. Acontece que eu fiz a gravação e durante ela eu fui desenvolvendo de um jeito e quando eu terminei, eu resolvi fazer diferente. Eu quero compartilhar com vocês. E eu vou fazer isso agora. É uma gravação de 17 minutos, fala de chakras, de aura e vai induzindo uma certa prática. Se vocês puderem fechar os olhos e escutar a gravação por inteiro, fará muito bem para vocês. E não estranhe, porque eu estou falando assim, olha, vocês que são meus alunos do grupo de estudo, porque a gravação era para eles. E de última hora, até mesmo por intuição, eu resolvi compartilhar a gravação com vocês. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Feche os olhos um pouquinho, se permita aí uns 17 minutos quietinhos, escutando as palavras que eu gravei, e logo depois a sequência de uma visualização. Gente, é uma das coisas mais inspiradas que eu fiz ao longo dos anos. Agradeço ao Onraan Mikael Ivanov por ter conversado comigo sobre isso e me pedido para falar sobre isso. Eu normalmente coloco essas gravações mais para o segundo bloco, né, na outra parte do programa, mas eu estou empolgado com isso aqui, eu quero passar logo para vocês, sabe? Eu fico igual criança quando recebe um brinquedo novo, e isso aí ficou muito legal, e eu sei que vai fazer bem para muitos de vocês. Sei que o momento está difícil para todo mundo, né? Eu também estou passando dificuldade, assim como vocês. Cada um passa os seus problemas, né? E estou tentando melhorar e aprender lições com tudo isso. Então, eu vou deixar com vocês a gravação e logo quando ela terminar, já entrará a vinheta de intervalo do programa. Aí eu volto logo depois no segundo bloco. Por favor, escutem isso de mente aberta e coração aberto. Em nome da luz, por favor. Pessoal, nesta madrugada eu vi o Onraan Mikael Ivanov. Já tinha um tempão que eu não o via. E ele conversou muito comigo sobre a questão da luz e das cores, temas que nós estudamos muitas vezes ao longo dos anos. E da conversa que eu tive com ele, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas pelo meu próprio entendimento, até pela inspiração do papo com ele. Nossa aura é o campo energético que irradia em torno de nós e que reflete os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas intenções. É um campo de luz que, quando nós estamos pacíficos, essa luz é serena dentro de nós e irradia para fora, no campo energético em torno. Porém, quando estamos agitados, nossa energia também corresponde a isto. E então, dentro de nós, impera o caos e isso se irradia na nossa aura e pode até impregnar outras auras de pessoas, ambientes e objetos, como vocês bem sabem. Por isso, na visão do Avanhov, é importante demais pensarmos na luz, não como um conceito espiritual, mas como realidade em nós. Todas as coisas emanam da luz primordial que está em tudo. O Supremo, o Eterno, o Incognoscível, o incomensurável poder gerador de toda a vida. Nossa essência é esta luz. Até mesmo o corpo humano é a condensação da energia primordial. Estamos interpenetrados na matéria no momento, vivendo as experiências no aqui e agora. Ao pensarmos na luz, nossa aura corresponde ao teor deste pensamento. Não é algo por idealismo, é prática, o pensamento determinando a qualidade das energias. E quando nós precisamos mais ainda afirmarmos o poder da luz em nós, nos momentos de pressão e de provas, sejam as de dentro de nós mesmos, sejam as provas do mundo que nos pressionam por fora. Precisamos pensar mais ainda na luz, nos momentos em que as trevas nos cercam, de várias maneiras, para que nossa aura irradie esta luz e dissolva as influências negativas. Esta luz acesa dentro do coração dispersa emoções pesadas, reafirma a claridade espiritual, a claridade consciencial. E foi por isso que no século 9 depois de Cristo, Shankara, no seu momento mais inspirado, disse que há uma luz em todas as coisas e que ela brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que esta é a luz que mora no coração. Nos momentos difíceis, lembrem-se do ensinamento de Shankara sobre a luz. Ao longo de diversas tradições espirituais, antigas e modernas, orientais e ocidentais, muitos grandes mestres falaram de um fogo espiritual. Não se trata do fogo físico, nem do fogo das paixões. Se trata do fogo da alma, chamado esotericamente de flama espiritual. É o fogo dos ideais sublimes. É o fogo da nossa essência, o mesmo das estrelas, fogo estelar, vindo da mesma luz em tudo. E é por isso que também era ensinado de que a figura de uma estrela de cinco pontas é auspiciosa, chamada por então no Ocidente de pentagrama e no Oriente de estrela prânica. Quando alguém pensa numa estrela, logo associa mentalmente a ideia do céu, porque nós encontramos estrelas no firmamento. Então, quando pensamos numa estrela, nossos pensamentos remontam a pensar no mais alto, no mais celeste, e isso eleva a vibração daquele pensamento. E é por isso que espíritos densos não suportam a vibração da estrela prânica, porque se eles pensarem nisso, os seus pensamentos também voarão para o infinito e eles efetivamente melhorarão, coisa que eles não querem. Eles querem as coisas da terra, do mundo, da matéria que é energia condensada. Então pensar na estrela prânica é uma evocação de tudo que é celeste, dos grandes valores iniciáticos e espirituais de todas as eras. E estrela é luz. Por onde formos, pensar na luz só traz coisas boas dentro e fora de nós. Muitas vezes foram desenvolvidas práticas psíquicas de visualizações de pequenos fogos dentro dos chakras para estimular o pensamento na luz, porque o fogo é um elemento da luz. A luz refrata nas sete cores. E por isso, desde Priscas Eras, os ensinamentos espirituais afirmam do poder das cores na aura humana, na cura, na inspiração. O violeta pode ser visualizado dentro de todos os chakras. Uma cor de alta transmutação que muda muitos parâmetros antigos aos quais nós estamos presos desde vidas anteriores. O violeta consegue transformar coisas antigas em energias no aqui e agora que são úteis no presente. Por isso tanto se fala do violeta e que muita gente pensa que é um idealismo New Age ou um modismo espiritual, mas na verdade as cores são a refração da luz. E o violeta, como o mestre Vaihove chamava, o irmão violeta, tem o poder de curar antigas feridas dentro de nós, antigas mágoas. Pode ser visualizado nos sete chakras principais, nas mãos, nos pés, de forma conjunta ou individualmente em cada centro energético. Que a visualização do violeta seja real, por essência, não por misticismo cego. Que seja consciente e que nossas auras estejam cheias deste violeta. Semelhante atrai semelhante. Que os nossos pensamentos estejam à altura do irmão violeta, para que ele entre em nossos chakras e transmute nossas negatividades em coisas da luz. O azul índigo é uma cor excelente para relaxamento da mente e era muito considerado nas iniciações espirituais de outrora, principalmente no chakra da testa. O azul anil propicia clarividência e é como se fosse a cor da entrada de um templo espiritual em nós mesmos, o átrio do templo da consciência, o templo da visão, da clarividência, do conhecimento. É o azul índigo no chakra da testa, o irmão índigo, como a Vaihove chamava. Para que o irmão índigo possa erradicar nossa ignorância, pulsando no chakra frontal com harmonia e serenidade nos pensamentos. O azul celeste, clarinho, é uma cor que traz paz ao corpo, já que as energias da terra sobem com o vermelho alaranjado para estimular a ação do corpo. Porém, muitas vezes as energias estão agitadas e o azul clarinho permeando toda a aura e os chakras todos na mesma cor azul harmoniza o campo inteiro, suaviza, relaxa, pacifica. O irmão azul claro, a cor do céu em nós. O verde vivo, esmeralda, cor de cura, de estabilidade, de harmonia, pode ser projetado em todos os chakras também, como elemento de estabilidade das energias entre a mente e o corpo, harmonizando-as numa só luz. O verde da simpatia, o irmão verde, aquele que os curadores conhecem bem pela própria empatia no trabalho de cura a favor dos necessitados. O verde clarinho, excelente para o chakra cardiorrespiratório, para harmonizar também sentimentos. O amarelo, o irmão amarelo, a vitalidade, clareia a mente, dissolve formas mentais escuras. É também uma cor de vitalidade, a cor do prana, extraído dos alimentos pelo processo da digestão. Pode ser muito bom no chakra umbilical, mas é muito bom na aura da cabeça também, para deixar os pensamentos mais claros, para diluir formas mentais densas. O irmão amarelo, trazendo clarinadas espirituais, podemos visualizar toda a aura amarelinha, irradiando, pulsando serenamente, como um campo pacífico, luminoso, dentro, irradiando para fora. Pode ser na aura das mãos, em passes sutis a favor de todos. O irmão laranja, vitalidade, saúde, vigor, uma cor muito boa para estimular quando for necessário, para diluir a preguiça, a pasmaceira, o mesmismo, a mesmice das coisas. O laranja que muitos visualizam no baixo ventre pode ser visualizado em várias partes também, quando houver necessidade, quando sentir que ali há uma inércia e que precise de um estímulo. O irmão laranja, o irmão da cura do corpo. E finalmente o irmão vermelho, a cor do sangue, a cor da vibração planetária que entra pelo chakra dos pés, sobe pelos canais energéticos das pernas e entra pela base da coluna, enchendo o corpo físico com a vitalidade da vida terrena. O corpo é um elemento da terra, precisa do vermelho para manter a sua saúde, manter o sangue circulando corretamente e sadio, o vermelho da saúde. Não o vermelho das guerras, não o vermelho das irritações, o vermelho da cor do sangue, que é a saúde do corpo. Apenas evitando o vermelho nas áreas de cima, porque o vermelho é melhor para a parte fisiológica. Para a mente, as cores mais claras são mais necessárias. O irmão vermelho, irmão do corpo humano, irmão de vida planetária. Pessoal, pensem mais na luz, se envolvam em cores. Esta é uma orientação do Om Raam Mikael Ivanhov, esse amigo espiritual tão legal que eu não vi há bastante tempo e que nesta madrugada, numa saída do corpo, conversou comigo e me pediu: Wagner, fale mais sobre a luz, sobre as cores, sendo que ele mesmo, quando estava encarnado aqui na Terra, trabalhava muito com a luz e as cores. Pensem nisso, a luz. Que não seja por idealismo, não, que seja real. A essência de tudo é a luz. E eu termino novamente com as palavras do Shankara. Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que mora no coração. Meus amigos e amigas, paz e luz para vocês. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar então sequência ao programa. Espero que vocês tenham gostado do áudio sobre a luz, os chakras e as cores. É muito bom poder compartilhar isso aqui pela rádio, sabendo que são coisas sadias, positivas, e ao mesmo tempo sabendo que muita gente não acredita em nada disso, e isso também é normal, cada um tem que ser respeitado em sua opinião, mas que legal que a gente está nessa vibe espiritual de mente aberta, com a consciência das coisas dentro da gente. O mundo é o que é, a humanidade é o que é, e cada um segue na sua vibe. O importante é o respeito a cada um como ser de luz. Mais vale o caráter da pessoa do que uma doutrina espiritual, X ou Y, que ela goste. A atitude é o que vale mais, é o que nós somos, não é aquilo que a gente acredita, mas é aquilo que a gente faz. Eu tenho visto isso ao longo dos anos. Muita gente que supostamente era maravilhosa por fora e que eu vi do lado de lá, após a passagem final dessas pessoas, e elas não estavam legais. E outras que você não dava nada, né? Não imaginava nada delas, até falava, ah, essa pessoa aí, e de repente a pessoa desencarnou e estava muito bem, ela tinha muito mais valor do que as pessoas imaginavam. Então aqui embaixo a ilusão é muito grande, em cima da forma, da idade, da cor da pele, e a gente fica fazendo barreira por religião, por sexo, por raça, e isso tudo é uma ilusão danada, uma tolice que engana todos nós. E quando a ficha cai, o véu da ignorância sobe e a gente encara a verdade de frente, muita gente chora e às vezes passa uma vida inteira impermeável a qualquer coisa positiva, qualquer coisa que venha da luz. Tem muita gente impermeável, e eu não estou julgando nada, eu sei que é assim, e que só vai tirar essa capa de impermeabilidade consciencial pela morte, e aí se vendo de frente, em outro plano, onde tudo é plasmado, o que a pessoa pensa e faz, e não dá para mentir, porque a energia da pessoa revela ela, aí sim é hora de um choro pesado pelo desperdício de potencial consciencial ao longo da trajetória na matéria. Então todos nós que estamos dentro de uma vibe espiritual precisamos estar à altura disso que nós estudamos, né? O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, e a gente precisa melhorar, todos nós, eu, vocês, e ir em frente, expandir a consciência para coisas melhores. Agora, nós vamos um dia chegar na consciência cósmica, mas até lá nós vamos ralar muito aqui na experiência terrestre, por enquanto, e depois em outros lugares do universo. Então a gente vai expandir a consciência para algo muito maior do que nós supomos, mas para isso nós vamos vivenciar muitas experiências pequenas aqui, nos relacionamentos, nas coisas do dia a dia, com a natureza, com as pessoas, com todos os seres. A gente está aqui para aprender isso. Então, eventualmente, nós estaremos numa outra condição, mas aqui agora é uma luta, vocês sabem, a dificuldade de todos nós, né? Principalmente dentro da gente, para vencer um defeito, vencer um vício, melhorar o nível. Todo mundo sabe quão difícil é isso, e por isso, desde Prísticas Eras, os ensinamentos dos grandes sábios de todas as tradições espirituais sempre dizia: o importante é vencer a si mesmo. Nós não temos adversários, tá? O maior adversário nosso somos nós mesmos. Nós, com nossa teimosia, ignorância, preconceito, arrogância e tudo isso. Por isso que o plano espiritual sempre projeta clarinadas de alertas conscienciais para evitar que a gente caia pela ladeira da arrogância, principalmente. Então, em 2014, o Pai Joaquim me passou uma mensagem que vai entrar no livro mais à frente, e eu vou pontuar essa mensagem com vocês. Só lembrando que certa vez também aqui no programa eu contei algo que deu uma repercussão muito grande. Muita gente me perguntou isso depois. É o seguinte, chegou uma pessoa para mim e falou assim: Wagner, eu estou sofrendo uns ataques espirituais de umas entidades trevosas, desencarnadas. E eu não entendo, porque eu tento melhorar, eu tento fazer o melhor possível, e mesmo assim eu estou sofrendo assédios espirituais. Wagner, eu sou um cara do bem, eu pratico caridade, você me conhece, eu levo comida para gente necessitada, eu não falto minhas reuniões espirituais, você sabe que eu sou incapaz de fazer um mal para alguém, estou sempre estudando a parte espiritual, não fico de olho na vida alheia. Wagner, eu sou uma pessoa do bem, eu estou tentando ficar na vibração da luz. Por que é que eu estou sofrendo esses assédios espirituais? E aí eu comecei a rir e falei assim para ele, a única possibilidade é uma só, mas eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar para você. Semelhante atrai semelhante, você conhece isso porque você estuda a parte espiritual, mas tem um fator aí que você não está levando em consideração, eu falando para ele. Eu falei para ele o seguinte, toda entidade obsessora é arrogante. Por que arrogante? Porque tenta invadir a privacidade psíquica da mente do outro num assédio espiritual. Tenta manipular negativamente a mente alheia. E entidades obsessoras, além de não respeitar as pessoas e tentar invadi-las psiquicamente, entidades desse porte não respeitam a luz, não respeitam o alto, não respeitam Deus, não respeitam a natureza, nenhum poder superior ao qual eles negam veementemente e negam peremptoriamente a força da luz neles mesmos. Então, eles são arrogantes, ficam impermeáveis a qualquer coisa de tranquilidade, de amor, de luz, de humanidade, porque eles são invasores de mentes. Entidades desencarnadas têm o potencial de usar a capacidade mental para poder invadir a mente dos outros. É uma espécie de estupro psíquico, onde a força, eles inoculam seus pensamentos, forçam a barra na intimidade psíquica dos outros, de forma invisível, para finalidades negativas nas obsessões espirituais. Então entenda, todo obsessor é arrogante. Ele falou, tá, mas o que tem a ver isso com os ataques que eu estou sofrendo? É simples, eu conheço você, você é uma pessoa do bem, mas você tem um pequeno problema. Você se orgulha muito do que você faz. Você fala assim, eu sou do bem, eu sou da luz. Eu te pergunto, será, né? Não haverá por detrás de tudo isso uma arrogância da sua parte? Por exemplo, você é um estudante espiritual. Será que por dentro de você, uma pontinha sua, não se considera superior aos outros que não estudam nada disso? Quando você faz o bem para alguém, é realmente por bem ou você que está esperando uma recompensa espiritual em algum paraíso após a morte? Você não está sendo arrogante também em alguma coisa quando você fala, eu sou da luz, eu sou do bem, por que que essas entidades trevosas estão me pegando? Isto não é arrogância você imaginar que só porque você trabalha no bem, você não poderia passar um ataque espiritual? Você está na terra, você tem carências dentro de você, como todo mundo, e de vez em quando vem uma espetada invisível, todos nós temos isso. Eu também trabalho com a parte espiritual, estou numa luta por dentro para melhorar, e a parte espiritual me ajuda nisso, mas eu sei que eu não sou perfeito, e tem um monte de tranqueira dentro de mim que eu estou trabalhando. De vez em quando, por sintonia, pode vir uma entidade dessas trevosas, e naquele momento eu estou dando mole, toma uma espetada. Todo mundo é assim, por que que você vai ser diferente? O fato de você não se achar obsidiável, vamos chamar assim, é porque você se considera muito bonzinho, e ninguém é assim. Todo mundo tem tranqueira dentro para resolver, mesmo sendo pessoa ótima, tem sempre alguma coisinha dentro. Então, baixa a bola, e em lugar de você ficar reclamando desses ataques espirituais, por que que você não ajuda os obsessores também, transforma o ataque numa assistência espiritual e vibra o melhor, em vez de ficar reclamando de que você é bom e não entende porque que o mal te ataca? Isto é do jogo, baixa a tua bola, porque caso contrário, você terá esse pezinho no terreno da arrogância, e isso sempre vai ligar você com entidades que também são arrogantes. Como semelhante atrai semelhante, arrogante atrai semelhante, e mesmo você não notando, isto existe, tanto que você arrogantemente está reclamando de que está sofrendo ataques espirituais, porque se você fosse bom mesmo, você não estaria falando nada, você estaria convertendo os ataques em luz e ajudando essas entidades obsessoras como irmãos de evolução, seus mesmos, e que você poderia ajudar em vez de ficar reclamando. Então você reclama por arrogância. Gente, caiu uma lágrima dele, ele baixou a cabeça, ele entendeu, porque é uma pessoa inteligente. e falou assim: obrigado, Wagner, por você ter me falado isso, eu não tinha me tocado. E aí ele parou de reclamar, né? Eu conto esse caso, é um amigo meu do Rio de Janeiro, somos amigos até hoje, e é uma ótima pessoa, e um trabalhador espiritual muito bom, ajuda muita gente também com a mediunidade dele, mas houve esse caso que felizmente caiu a ficha para ele, né? E o fato de eu explicar para ele não significa que eu estou impermeável a um ataque espiritual, não. Todo mundo está sujeito a isso, e por mais que a gente trabalhe bem, ninguém é perfeito, né? Então tem sempre uma horinha que vem uma espetada, aí a gente com paciência vai lidando, melhorando e abrindo a consciência para ajudar todo mundo, incluindo os assediadores. Então eu me lembrei hoje desse texto do Pai Joaquim e quero compartilhar com vocês a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Tudo o que aumenta a arrogância dos homens é nefasto para a sua evolução, e é por isso que muitos caem nas armadilhas dos irmãozinhos das trevas. Tais seres infelizes veem o clima espiritual que vigora dentro do coração das pessoas, e baseados na lei da sintonia, onde o semelhante atrai o semelhante, eles inoculam nelas o seu veneno mental, de teor psíquico igual ao de suas vítimas, e depois expoliam maldosamente suas energias. Gente, boa parte dos assédios espirituais é para vampirismo psíquico e energético. Tem várias causas para um ataque espiritual, mas a maioria das vezes é o assédio puro e simples para roubar energia das pessoas. Basicamente, esses ataques são assim. Existem outros que vão por obsessão, elaborada até com motivo de outras vidas, mas boa parte dos casos é um encosto energético, é um ataquezinho aqui ou acolá para drenar energia e desequilibrar as pessoas. São entidades extrafísicas arrogantes e se identificam plenamente com a arrogância que encontram na manifestação dos homens encarnados, e eles se locupletam nisso, além de zombarem desbragadamente suas vítimas. Gente, eu, como médium de desobsessão ao longo dos anos, eu vi entidades que faziam obsessão rir assim muito das vítimas da obsessão, né? Pois eles adoram derrubar uma pessoa, né? Jogar coisa negativa para a própria pessoa acoplar aquilo com seus defeitos e fazer besteira. Lembrando que essas entidades são exploradoras do mal que encontram dentro da gente. Eles riem muito, é uma humilhação. A pessoa está caindo na lábia dos obsessores mentalmente, de forma invisível, sem que ela perceba, agindo como marionete de entidades pesadas que roubam sua energia. E a pessoa muitas vezes fala: não acredito nisso, não quero nem saber. Totalmente impermeável para qualquer esclarecimento a esse respeito. Continua o preto velho: e nada disso é por falta de aviso, pois Nosso Senhor alertou sobre tal situação quando esteve encarnado no orbe terráqueo, vendo a ação trevosa dos obsessores desencarnados sobre os homens. Ele aconselhou a autodefesa correta, que é o orai e vigiai. Gente, esse orai e vigiai de Jesus, extremamente correto. O orai não é ficar fazendo 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, ou por outro lado, 30 Om Mani Padme Hum e 1000 Om Namah Shivaya. Não. O orai é vigiar a própria casa mental, é discernimento com os pensamentos e emoções e atitudes da gente. E o vigiai, principalmente, é vigiar a gente mesmo e não a vida dos outros. Orai e vigiai é muito bom, e todos nós precisamos desse ensinamento, está sempre sendo dito para a gente não cair em coisas ruins. Orai e vigiai, um dos grandes ensinamentos de Jesus. Ele deixou claro que cabe aos próprios homens a responsabilidade por seus pensamentos e atos, e que quem ora e vigia a si mesmo é protegido pela luz e seus emissários espirituais, e isso é da lei maior: quem procura, acha. Portanto, cabe aos trabalhadores da seara do bem a manutenção de climas melhores em suas vidas, à luz dos seus corações, correlacionada com seus objetivos vitais, é que determinará sua proteção inerente, porque a luz busca a luz. Os agentes extrafísicos trevosos são arrogantes e não suportam a luz, desdenham o bem e abominam o amor. São prepotentes e adoram o engano e a sedição das pessoas desavisadas, e fazem festa ruidosa quando veem algum trabalhador espiritual cair nas garras da arrogância, pois sabem que será mais fácil desviá-lo dos bons propósitos. O remédio contra isso é um só: encher o coração de luz. Assim, haverá discernimento, respeito e humildade na seara espiritual abraçada. Só nosso Senhor é que sabe tudo. Na Terra, quem tenta mostrar que sabe muito, na verdade mostra que é tolo, pois enquanto alardeia para o mundo a sua suposta competência, os obsessores roem o seu trabalho por dentro, pegando carona na arrogância que encontram. Isso é um problema, né, gente? Alguém que se acha superior aos outros, que sabe mais do que os outros, algum de vocês que porventura tentar humilhar alguém que sabe menos com conhecimento espiritual, isto é porta aberta para obsessão, isso é arrogância. A gente precisa tomar cuidado, eu, você e todo mundo com isso. Nós somos aprendizes do eterno, nós não sabemos tudo e estamos aqui para aprender um monte de coisa. Todos os que mourejam nas lides espirituais têm a devida proteção dos guardiões extrafísicos, desde que não atravessem os limites do bom senso e nem se prestem a objetivos escusos. E todos têm muito o que aprender no planeta escola que é a Terra. Portanto, nada de arrogância na seara do bem. O que, que ele está falando? Que todos têm proteção, desde que não atravessem os limites do bom senso. Imagina, um de vocês é uma pessoa excelente, tem uma aura ótima, uma proteção espiritual boa. Você sai na rua sem máscara, não passa álcool gel, você vai pegar Covid, apesar da proteção espiritual. Uma coisa é proteção espiritual, outra coisa é falta de bom senso. A gente tem que equilibrar as coisas e botar o pé no chão com humildade e respeito diante da luz. Segue ainda o preto velho: quem se considera da luz, que faça por onde, e não dê guarida para os irmãozinhos trevosos. Quem melhora a si mesmo, por repercussão direta, melhora espiritualmente a todos. E nisso estão incluídos os espíritos infelizes, que, diante da ação serena da luz, acabam capitulando e abrindo seus corações ao amor que ama sem nome. Luz, na fé, no bem e na proteção de nosso Senhor. Mensagem do Pai Joaquim de Aruanda, que eu estou compartilhando com vocês. E agora deixo uma gravação, que são as palavras de um mentor espiritual para um amigo meu que desencarnou semana passada, levando-o para o plano espiritual. Foi muito lindo, e me permitiram ver, eu passei para a família a mensagem, me autorizaram a passar aqui no programa, e lembrando que eu não recebo mensagens particulares destinadas para ninguém, simplesmente acontece. Então, por favor, sempre que eu leio algo assim, alguém pede uma mensagem, eu não tenho como fazer isso, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, paz e luz. Há algo mais, um amor, uma luz. Texto inédito, em que eu transcrevo as palavras de um mentor espiritual para um amigo meu que desencarnou na semana passada, descendente de japoneses, estudante espiritual, e me deixaram ver o diálogo deste mentor com ele, e eu transcrevi, e chamei isso de No Jardim da Paz, aonde chegam as canções. E agora eu quero compartilhar este texto com vocês. Muitos de vocês vêm perdendo entes queridos por vários motivos, e é um bálsamo compartilhar algo assim, que eu sei que pode ajudar vocês a lidar melhor com suas perdas, a voltar a viver, a olhar para cima, para o sol, para a luz, para a vida, e seguir a vida com ânimo, mesmo apesar das perdas. Vamos lá para essas palavras iluminadas do mentor para o meu amigo. Meu amigo, por favor, deixe-me ajudá-lo. Você está sendo aguardado no Jardim da Paz. Eu vou levá-lo até lá, na graça do amor sem fim. A sua prova terminou e é hora do reencontro com você mesmo. Eu sei da sua solidão, do seu medo e das dores do seu coração. Nada tema, aqui ninguém julgará suas emoções. dentro da luz, ninguém quer saber sobre a vida alheia. Agora é outro momento e você poderá voltar a voar. O portal espiritual que você sempre sonhou está aguardando. Por um tempo, você temeu a própria luz, pois o medo o paralisou. Então você se fechou emocionalmente e fugiu para dentro de si mesmo. No entanto, ninguém foge para sempre da luz. Eu vim ajudá-lo a compreender isso e lhe dizer que você é muito amado. As janelas que você fechou agora estão abertas dentro de você mesmo. Areje suas ideias e se levante do fundo de sua mente para voar novamente. Se permita receber um abraço sem medo. Se permita receber o beijo da luz. Eu estou aqui por você e também por outros que o amam. Aceite isso. Meu amigo, eu quero que você erga sua cabeça para olhar as estrelas. Está na hora de escutar a música das esferas espirituais e sorrir. Sabe, algumas canções chegam da Terra aqui. Elas falam de amor. E também chegam as preces e energias em sua intenção nas bordas da vida. Está na hora de sair do casulo de si mesmo e assumir sua verdadeira essência. O infinito não virá buscá-lo, como você supunha. É você que precisa ascender. Coragem, a luz não machuca. Vamos andar pelo Jardim da Paz. Eu vim para conduzi-lo, e aqui é um templo da vida, uma passagem espiritual. Se você me permitir, eu lhe contarei coisas incríveis, sussurros sutis da luz. Se permita escutar igual criança, com o coração viajando pelas estrelas. Não se importe mais com o passado e se permita ser curado de sua solidão. Agora, você não precisará mais dos seus óculos para ver. É só focar a atenção. A sua claridade mental lhe permitirá perceber muito além dos seus limites. E fique contente, pois eu lhe prometo que farei os seus amados saberem disso. Você viveu no Brasil, mas sempre com o coração preso ao passado no Oriente. E eu lhe digo, você não é brasileiro ou japonês. Você é o Espírito Eterno. E a sua verdadeira pátria é a luz. Como isso poderia ser diferente? Enfim, se levante de sua autocomiseração e se energize. Eu lhe ajudarei nisso. A luz jamais se esqueceu de você. Então, é hora do grande abraço. Por favor, me permita guiá-lo. Eu vim por este momento seu, de volta para casa. Eu tenho tantas histórias para lhe contar, coisas das estrelas.